Olá, amigos do Notícias Agrícolas, muito bom dia. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente analisar um pouquinho dos impactos, né, dessa questão aí da paralisação dos caminhoneiros, a consequência do tabelamento dos fretes, que também acabou atrasando um pouquinho a comercialização. E por isso a gente vai até o Mato Grosso conversar com o Daniel Latorraca, superintendente do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, para o Daniel nos ajudar a entender aonde toda essa questão está atrapalhando. É na comercialização da safra atual, é na comercialização da safra nova, é no plantio da nova safra, em função do atraso aí da chegada dos fertilizantes e da dificuldade de negociação em função da falta de conhecimento do real valor do frete. Enfim, perguntas para Daniel Latorraca, que já está aqui comigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender esse momento. Vamos começar com safra velha, Daniel. Aparentemente, safra velha tem aí uma redução na comercialização, mas Mato Grosso já está bem vendido, 86% negociado, segundo o próprio relatório do IMEA. Alguma preocupação extra com safra velha ou está tudo sob controle, Daniel?
Bom dia a todos, bom dia, Alexandre. É sempre um prazer participar com vocês aqui no Notícias Agrícolas. Em relação à safra de soja, né, que passou, como você bem disse, a gente divulgou então um relatório de comercialização, 86,26% da soja no Mato Grosso já comercializada, algumas regiões, inclusive, acima dos 90%, né, como a região norte, a região ali basicamente médio-norte quase atingindo 90%, então uma safra bem comercializada, apesar de todos os problemas dos últimos meses, porque a gente evoluiu bastante nos meses de março, no mês de abril, no mês de fevereiro também, quando Chicago alcançou patamares, né, acima dos 10 dólares o bushel. Os produtores aproveitaram aquele momento para comercializar bastante a soja que ainda não estava comercializada, e nós chegamos então agora aqui no mês de julho, né, em referência de junho, a um valor de 86, até acima do que a gente viu o ano passado, que era 83%, Então, lógico que basicamente a comercialização no mês de junho não andou, né? Praticamente parou, 0,68. Então, basicamente andou de lado aí no estado. A gente ficou o mês de junho praticamente todo ele sem preços aqui da maioria das tradings, e isso não andou, mas como já tinha feito um bom volume, agora volta aos poucos o mercado. E o que de fato mais preocupa dessa safra velha, né, Alexander, é tirar a soja de alguns armazéns que já estão tentando receber milho, mas não conseguem.
Então, desses 86%, uma parte já saiu, já embarcou, enfim, já está no destino ou chegando ao destino, mas tem parte ainda que está nos armazéns, então, Daniel?
Exatamente. Se a gente pegar aqui o número de exportação, né? A gente pegar o último número de exportação, referência a junho, né? O Mato Grosso já exportou até junho, de janeiro a junho aqui nesse ano, 14 milhões de toneladas de soja, né? De acordo com a nossa oferta e demanda, né, a estimativa que a gente faz aqui no IMEA, o Mato Grosso ainda deve exportar mais uns 4 milhões e meio de toneladas de soja nesse segundo semestre. E o importante é dar, né, essa cadência para essa produção, porque a gente sabe que a segunda safra já chegou, né, a comercialização de milho já atingiu acima dos 30% na semana passada, e agora nós precisamos liberar em algumas regiões esses armazéns, esses 4 milhões aí que ainda precisam ser escoados para os portos tanto do norte quanto para o sul. Então, esse é o problema que se apresenta hoje, e esses 4 milhões e meio, eles até estão concentrados em algumas regiões, porque, por exemplo, se eu tinha um contrato para Paranaguá, esse mercado está completamente parado, porque eu não consigo descer a preços que são praticados hoje no mercado de transporte.
Tudo isso por causa do tabelamento do frete, Daniel? O mercado parou por causa disso?
É o trecho mais prejudicado por toda essa questão do tabelamento.
Mas o entrave é o quê? A definição do valor, é isso? A inviabilidade do preço?
Exatamente. A questão do retorno, né, que aí dobra, né, o valor do frete, todo esse processo que inviabiliza, né, as negociações, e em especial, né, o preço sai fora dos contratos que já tinham sido firmados anteriormente. Então, esse embrólio aí, ele deve continuar até a semana que vem, né, quando deve se decidir todo esse processo. e aí dá uma cadência para essa exportação que é necessária para alguns armazéns que já estão aí basicamente colocando o milho em silo bags à espera da soja sair, né?
E essa troca de um tabelamento de frete por um tabelamento de custo do frete é diferente? Vai fazer diferença na sua opinião? Ou tem que esperar a tabela para a gente ter certeza disso?
É, eu acho que independente como é que vai ser a solução, e me parece que está caminhando para essa convergência, né, da tabela de custo, todo o mercado para os trechos, né, longos aqui do Mato Grosso, né, estão esperando essa definição para destravar o mercado, né? Então, basicamente, Paranaguá, outros trechos também para a região sudeste e sul, que a gente está completamente parado porque a tabela hoje atual, né, ela está bem superior aos contratos firmados anteriormente, então isso paralisou o mercado. E até interessante, né, a gente está medindo os impactos de tudo isso agora, e recentemente, essa semana, o IBGE divulgou o dado da produção industrial no Brasil, né? E o estado do Mato Grosso foi o que mais caiu, o que mais teve queda na produção industrial. 24% de queda na produção industrial no mês de maio, né? Então, mostrando, eu só estou citando esse número, que tem a ver também, porque é agroindústria, né? Basicamente, a nossa indústria aqui é agroindústria, ela decresceu 24% em maio, como o estado do Mato Grosso, potencialmente, é o estado mais dependente dessa questão logística, tanto para mandar para o mercado interno brasileiro, quanto para ir para exportação. Então, esse travamento do que a tabela proporciona, trava de fato não só os armazéns aqui do estado, mas inclusive a agroindústria que aqui está presente, porque tem que trazer os insumos também de longe.
Pois é, e isso significa impacto para a próxima safra. Vamos então conversar agora sobre a próxima safra. Essa questão ainda preocupa e aonde que está a maior preocupação? É na comercialização antecipada da safra, que está travada também, eu imagino. É na chegada dos insumos para o início do plantio em setembro. Aonde que está a maior preocupação, Daniel?
Eu acredito que são duas, né? Uma que é uma operacional, vamos dizer assim, operacional e de ação, né? Que é essa questão dos fertilizantes não está chegando, né? Então, isso é uma preocupação muito grande, né? A gente, essa definição aí na próxima semana, ela é fundamental para que, se a partir de agosto, se comece a fazer essa entrega dos fertilizantes já vendidos. E tem uma preocupação muito grande, né, sob o ponto de vista de renda, né, da próxima safra. E talvez até maio ia tudo bem, me parece que, né, os produtores até começando a comercializar bem os seus produtos, e aí a gente teve todo esse cenário, a comercialização parou, né, andou menos, inclusive, que o disponível. Hoje, atualmente, nós já não temos ainda. Na maioria das trades de novo, né? Um preço para março do ano que vem. Então, essa comercialização ela parou em 21% no mês passado. Então, o que significa dizer que 80%, basicamente 80% da nossa safra, ainda ela não tem preço, né? E a gente sabe que, por mais que o dólar subiu nos últimos meses e todo esse processo do prêmio também que está acontecendo em alguns portos do Brasil, a gente tem uma preocupação muito grande aí com esse patamar de Chicago, né? E também como vai se desenrolar essa questão do frete agora na próxima semana, que é fundamental para determinar o preço aqui no Mato Grosso na safra que vem. E por isso, inclusive, que ainda estamos sem preços para a próxima safra, só para essa no mercado disponível que a gente tem negócios acontecendo.
Você falou de 21% negociado. É pouco? Está atrasado? Comercialização?
Tá atrasado. Boa observação. Em relação ao ano passado, tá um atraso de quase 12%, 12 pontos percentuais, desculpa. Então, a gente já deveria estar com 33%, ou seja, um terço da safra já comercializada, até um pouco mais, e estamos ainda com 21%. E o que mais preocupa, na verdade, nesse processo é que tudo isso que gerou a paralisação da comercialização dessa safra continua. Então, o importante agora é, de maneira efetiva, terminar essa discussão para aí soltar o mercado e ver como é que ficaria o preço aqui no estado do Mato Grosso.
E você falou aí da questão dos preços em Chicago. A gente tem ouvido de analistas que, apesar do preço em Chicago ter caído, houve aí a sua compensação em relação a prêmios e em relação ao próprio dólar, né, ao próprio câmbio. Na base, isso não chega de forma direta, Daniel?
Na base chega de forma direta no mercado disponível, tá? Mercado atual, de quem tem soja ainda, desses basicamente 14% de soja que ainda resta. Para o mercado futuro, como eu falei, sem essa questão do frete, que é importantíssimo na formação de preço aqui no estado do Mato Grosso, nós nem temos preço para o ano que vem.
Ah, é?
Porque se, por exemplo, para o ano que vem subir 20% o frete, isso é representa exatamente uma queda de 20% na formação do preço da soja. Então, basicamente, não dá para fazer essa avaliação para o mercado futuro aqui em Mato Grosso, porque está dependendo não só de Chicago, prêmio e dólar, mas em especial do frete, né? E outros estados talvez não tenham tanto essa preocupação como o Mato Grosso tem, que tem que passar por 2.000, né, 1.800 quilômetros para chegar nos potes. Então, para nós aqui, a coisa não está fácil, na verdade, porque os produtores não conseguem formar os seus preços e, basicamente, 80% da safra ainda está descoberta. Tem uma coisa importante na questão do dólar, que eu gostaria de citar, que, obviamente, que está ajudando bastante o mercado disponível, como eu já citei, mas está atrapalhando, tá? Por outro lado, dando uma outra visão agora, né? Esse dólar está atrapalhando quem está fazendo os custos agora. Por que eu estou falando quem está fazendo os custos agora? Porque alguns produtores, por conta da espera do plano agrícola pecuário que ia reduzir a taxa de juros e reduziu, né, de 8,5% para 7%, esperou julho para, né, concretizar os seus negócios e algumas coisas estavam em aberto. E a gente sabe que esse dinheiro do plano agropecuário, o produtor pega em reais, né? Não em dólar, pega em reais. Então, o que aconteceu de lá para cá é que o dólar de maio, vamos pegar maio, estava 3,40 e agora está 3,90. Então, só do ponto de vista de custo, né? Não só essa questão do frete que a gente já citou, do seu ponto de vista do fertilizante, tem essa questão aí do tombo do dólar, que elevou aí, né, 12, 13, 14%. Só o custo em reais aí para quem está fazendo, por exemplo, pegou um recurso oficial. Então, tem esses dois lados aí da moeda e para o produtor, infelizmente, que esperou até julho, ele vai estar pagando aí no mínimo uns 12, 13% a mais de quem fez todo o seu pacote ou fechou todos os seus insumos há 2 meses atrás.
Tá, em termos de fechamento de pacote, compra de insumos, contratado tá, mas tá chegando já esses insumos? Já chegam aí as propriedades ou também estão travados, Daniel?
Depende muito do modelo, né? Algumas empresas têm frota própria, tipo, né, Calcari e outras empresas mais. Alguma coisa pode estar rodando, próprios sementeiras, algumas delas, mas basicamente aí tem muita coisa parada, né? Como a gente falou, em especial fertilizante é um desafio muito grande, né? A gente está aí parado com esse mercado, não está tendo a distribuição, e eu tenho conversado com alguns agentes de mercado, né? E o caos ainda não está maior, né? Porque as entregas mesmo começam a acontecer assim, de maneira efetiva para boa parte aí deles a partir de 15 de agosto, tá? É uma operação de guerra mesmo, todos os anos, né? Aí em setembro o negócio se intensifica para entregar todos os insumos. Então, o que me parece é que o fertilizante já era para estar chegando, não chega. Tá, então, isso é uma coisa relevante. E as outras coisas, como semente, enfim, outros insumos, eles, em agosto, é fundamental isso estar resolvido e tudo detalhado para que o produtor consiga receber todo o seu insumo necessário para fazer um bom plantio, seja calcário, fertilizante, sementes e outras coisas mais.
Mas o que já tem de contratado em termos de insumo, de fertilizante principalmente, Daniel?
A gente não consegue medir exatamente o mercado, mas acredita que se tem aí de 75% a 80% já fechado.
Ou seja, tem 20% ainda de produtores que não compraram esses insumos. Esses produtores vão ter... vão ter mais dificuldade.
Sem dúvida, sem dúvida. Por tudo isso que a gente falou agora, né? Se comprar em reais vai ter uma dificuldade do dólar, se está faltando fertilizante, vai ter a dificuldade do preço que vai ser repassado dos demurrages e também da questão do escalonamento da entrega. Né? Enfim, tem todos esses desafios agora.
E o próprio frete também, que cresceu, né? Que
Sem
subiu,
dúvida.
Né?
Exatamente.
Isso, Daniel, de alguma forma, traz uma expectativa diferente daquela inicial em relação a crescimento de área?
Esse é o ponto fundamental, né, Alexandre? O produtor, como a gente falou há 2 meses atrás, estava bastante animado, a gente vinha observando também o pessoal tentando, né, aumentar a área, arrendar um pouco mais, talvez até avançar em outras regiões, e até por isso que o IMEA, à época, mensurou aí, né, levantou uma área de 9,6 milhões de hectares, né? Isso representa um acréscimo em relação à safra 17-18 de 1,22%. Então, essa é a alta, né? Esse aumento de 1,22%, ele está posto em xeque, vamos dizer assim, agora, né? Porque o cenário de lá para cá mudou bastante, né? E as incertezas, em especial, aumentaram, né? Do ponto de vista dessa questão de frete, mas também dessa questão de preço, até essa própria guerra dos Estados Unidos com a China que não persiste, né? Então, isso tudo tem preocupado bastante os produtores, e me parece, né, que alguns, inclusive, a depender dessa entrega de fertilizantes ou até dessa comercialização, os preços estão se elevando a cada dia que passa, né? Em junho, nós já registramos um aumento de 4,2% no custo de produção de maio para junho. Então, toda essa questão talvez tirou o ânimo de parte dos produtores e eventualmente, numa próxima atualização de safra, essa alta não deva chegar a esse valor que a gente pegou. Mas isso tudo ainda são estimativas, previsões. Nós estamos no meio do olho do furacão ainda, e eu acredito que em agosto clareia um pouco mais esse cenário e a gente consegue consolidar todo esse cenário para o mercado de Mato Grosso e do Brasil também.
Essa nova estatística, então, deve ser divulgada em agosto?
A gente já vai apurar agora, né, a partir da segunda quinzena, uhum. Tanto milho, soja, natural, né, toda vez a gente faz isso, e aí em agosto a gente solta uma nova revisão.
Muito bem. O fato é que vamos torcer para que dia 20 agora seja divulgada tal tabela e que ela seja uma tabela que consiga, pelo menos, aí, minimizar esses impactos ou, pelo menos, trazer um norte aí para as negociações, para que a comercialização possa evoluir da safra nova. Afinal de contas, como você lembrou, 80% da safra descoberta é muita coisa, né, Daniel? E o produtor não pode ficar com esse risco na mão, né?
E os custos já estão feitos, né, Alexandre?
Pois é, tem isso ainda. De qualquer forma, a gente vai continuar acompanhando. Eu te agradeço muito mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O IMEA é muito importante aí para nos ajudar a entender o que está acontecendo com a evolução da safra, a evolução dos negócios, enfim, trazendo custo, trazendo levantamento de oferta, demanda e comercialização. Obrigado, e a gente volta a conversar para atualizar esses números. Daniel, um abraço para você, meu caro.
Obrigado, Alexandre. É sempre um prazer participar com você. E ficamos à disposição aqui no IMEA. Abraço.
Abraço para você. Daniel Latorraca, superintendente do IMEA, conversando aqui com a gente. O IMEA, que é o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques.